Olá, pessoas da internet. Bem-vindos a mais um episódio do Nano, nosso podcast mais enxuto, mais tranquilo, mais... podcast de bolso, mais fofinho do Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira. Comigo estão Rodrigo Trindade.
Olá, pessoas. Após mais uma ausência relativamente longa, a gente está de volta para falar de notícias atuais.
Notícias atuais, notícias importantíssimas. Sim. Além disso, conosco, Vitão Camilo. Tudo bem?
Saudações, ouvinte. Fala, meus queridos. E eu finalmente tenho um bom motivo para ir atrás de um videogame da próxima geração.
Pois é, mas você quer dizer em que sentido? A gente vai falar de quatro trailers que saíram nos últimos dois dias, né?
Pois é. Pois é, o negócio foi prolífico.
É, foi uma enxurrada de informações, mais ou menos. Primeiro, acho que a maior notícia foi o anúncio do novo console da Nintendo, que é o... antes era conhecido como NX, agora ele é oficialmente conhecido como Nintendo Switch, que é meio que uma mistura entre um console de mesa, tipo um Wii U, tipo um Wii, tipo um PS4, e um portátil que nem os Nintendo DS da vida, os Game Boy da vida. É isso que você quer dizer? Ou é o outro videogame que você tá falando?
Não, é o outro. Na verdade, eu me expressei mal. Eu queria dizer que eu finalmente tenho um bom motivo pra ir atrás de um videogame da geração atual.
Uhum. Tá, mas nesse caso não é a primeira coisa que a gente vai falar, né? Que é... acho que a maior revelação do dia, que foi o anúncio oficial do Nintendo Switch, antigo NX, que é o novo console, novo videogame da Nintendo, e que essencialmente é uma mistura de console de mesa, tipo PlayStation 4, tipo Xbox One, tipo Wii U, e um portátil na... como os Nintendo DS e Game Boy da vida.
Esses mais de mesa, né?
Uhum. É, exatamente. mas e aí, o que vocês acharam do anúncio? Qual foi a impressão? Ô, Vitão, você que não tem tanta ligação com o mundo de videogames, os rumores estavam surgindo que era isso, que era um portátil, que era um híbrido entre as duas coisas. Você sabia disso? Você estava esperando que era um videogame nesse sentido?
Cara, eu tinha essa vaga noção, porque assim, eu acompanho muitas coisas do mundo nerd, geek e tal, então eu já tinha tido esbarrado nessa informação, mas não tinha dado muita bola, porque, enfim, não me interesso tanto assim. Então eu tinha essa informação, sabe aquela informação que fica guardada no fundo da sua cabeça, que quando você vê alguma coisa relacionada, você lembra que você sabe daquilo, mas no seu dia a dia você não sabe. Então a minha relação com isso tava nesse nível, assim. Uhum. Então, mas assim, eu gostei do trailer, né? Eu assisti porque tava nesse frenesi de vários trailers, de várias novidades que saíram esses dias. Eu assisti, eu gostei, eu achei bacana, né? A Nintendo sempre querendo, dando um jeito de fazer as pessoas se mexerem um pouco, né? Uhum. Então, mas eu gostei do conceito, assim, me pareceu interessante. E... eu sou meio noob, então vocês vão poder falar melhor que eu nesse sentido, mas me pareceu, assim, pela linguagem, até pela linguagem visual do trailer, que eles vão tentar se descolar um pouco daquela identidade de Nintendo é pra criança.
Sim, assim. Totalmente.
Me pareceu que, assim, pode ser, a gente não sabe ainda, ninguém viu ainda o console pra valer, né, saiu o primeiro trailer agora. Então ninguém sabe como que ele vai funcionar no mundo real, o quanto ele vai atender às expectativas. Mas me pareceu que, vendo o trailer, ele conseguiu atender muito bem a questão da Nintendo de inovar as formas de se jogar videogame, né? Que acho que isso sempre foi uma característica da Nintendo, de misturar diferentes tipos de plataforma. E só que, assim... talvez agora eles vão conseguir fazer isso, só que num universo que vai estar mais próximo dos outros consoles, né?
Eles tentaram...
Foi o que me pareceu, assim.
A última vez que eles tentaram uma coisa assim foi com o GameCube, né?
Que foi o console mais tradicional recente deles, né?
Exatamente. O Wii, ele era pro público mais casual, não era pra criança, mas era pra quem não tinha tanta familiaridade.
Eles tinham uma mentalidade com o Wii e com o DS do que eles chamavam de Blue Ocean, que é o Oceano Azul. A ideia é pegar o consumidor que não era um consumidor antes E com o Wii eles conseguiram trazer até pessoas idosas que nunca jogaram videogame na vida. E essa era a grande ideia, né? De trazer um público novo. Agora eles claramente estão se voltando para um público mais cativo, de certa forma. E um público diferente do tradicional deles. Porque, aliás, pelo menos do jeito que eles se vendiam anteriormente, que era um negócio família, um negócio para crianças. É, nesse trailer, não apareceu sequer uma família reunida jogando o negócio, sequer uma criança. Era todo mundo na casa dos, sei lá, de 15, 20
era
poucos, 35 anos.
Era, grande, era uma era grande segmento populacional dos hipsters. De todas as formas, de todos os jeitos.
Sim, sim, é verdade. É.
Só hipsters, cara. Hipster de esporte, hipster dona de casa, hipster...
É verdade. Pra quem não viu o trailer, eu até fiz um resuminho aqui. Começa com o cara jogando em casa, o console, no estilo tradicional. Aí o cachorro dele quer sair, ele levanta, põe desmonta o controle dele e encaixa as partes do controle dele num tablet. E esse tablet ele leva pro parque. Aí depois corta pra um cara normal andando no aeroporto, encontra uma menina também. Os dois estão com o tablet encaixado com o controle portátil lá. Sentados do lado de fora, na área de embarque. Eles vão pro avião. Dentro do avião tem um tablet com um standzinho, um suporte, pra apoiar em cima da mesa.
Parece que vai quebrar no esforço mínimo.
Parece muito delicado.
Ele é muito delicado, cara. Eu espero que eles mudem isso no design final.
E daí, uma das surpresas, talvez, desse trailer é o cara tá lá no avião. Ele destaca as partes do controle e elas funcionam independentemente do tablet. Então o cara não precisa ficar levantando o tablet inteiro.
É tipo um Nunchuck, ou não sei se você já viu, Vitão, o Oculus Touch, que é o controle do Oculus Rift.
Não, nunca vi.
Que eles são eles são dois mini controles que você usa nas mãos.
Separadamente, né?
Na verdade, você pode... O que mostrou no trailer é que você pode... usar os controles separadamente, né? Mas você pode anexar eles numa placa e fazer eles transformar eles num joystick. Sim, mesmo quando você tá usando ele como portátil.
Exatamente,
né?
Mas na parte do avião ele não tem o negócio do controle lá, o suporte do controle, mas ele usa os dois pedaços independentes para controlar o
Skyrim, né? Que é uma grande surpresa, né? Porque é um jogo que nunca saiu para consoles da Nintendo, nem Skyrim, nem Fallout.
Pois exatamente nesse ponto que tá a minha questão, assim... De eles estão tentando se identificar com um público que é mais adulto, que é mais próximo dos outros consoles, né? Porque você nunca pensaria. A gente não associaria Skyrim a um console da Nintendo, né?
Não, definitivamente. Não. E daí, só pra dar sequência: dessa cena do avião, eles vão pra num carro, onde estão os amigos com o tabletzinho apoiado num suporte que tá encaixado no banco da frente.
Uma Kombi
antiga.
Cara, tô falando, é o público hipster que é o público-alvo desse negócio.
É bem isso. E daí eles usam esses controles destacados pra jogar Mario Kart, só que assim, o cara não fica tipo um cara com os dois controles, não. Eles de lado viram um controle independente. Então viram um negócio de multiplayer on the go, assim, portátil. E enquanto os caras estão dentro do carro. E detalhezinho pra quem é mais... vidrado nisso, esse Mario Kart aí não é uma versão que exista já. Porque, assim, tem uns gráficos parecidos com o Mario Kart 8, que é a versão de Wii U, só que tem um personagem que não está na versão de Wii U, que é o King Boo, é um dos que aparecem ali em cena.
Fantasma.
Exato. E aparece um revezamento de dois itens ali, que também é um negócio que não tem na versão HD de Wii U. Então, provavelmente é uma versão nova de Mario Kart já feita pro Switch.
Também além do Skyrim, tem uma parte em que os caras estão jogando basquete e depois eles estão jogando o NBA 2K.
Que é um negócio interessante eles estão dois Nintendo Switches, um de frente pro outro. Cada um deles, eles destacam os dois controlezinhos laterais e jogam dois amigos contra dois amigos em dois consoles separados, só que um de frente pro outro, que é um negócio que eu nunca vi antes, assim, é de fato inédito.
Agora a gente tem que ver o quão executável vai ser isso tudo, né?
Sim.
Uma coisa que eu fiquei pensando, que ficou martelando muito na minha cabeça, enquanto eu vi o trailer, era assim: isso é tudo muito lindo, muito bonito, mas e a autonomia de bateria desse negócio? Porque cara, a tela com uma mega definição e aí a comunicação sem fio com os dois controlinhos, cara, isso é foda, é muita coisa.
A comunicação com os controles ainda não foi confirmada, né? Nem o tempo de bateria. Mas os rumores que pré-datavam o anúncio diziam, assim, com base em patentes que a Nintendo registrou, não vai ser uma tecnologia de Bluetooth ou wireless, vai ser uma tecnologia de infravermelho. Que até é uma tecnologia que é mais, como eu posso dizer, sujeita a falhar. Ah, tá. Mas assim, ela não consome tanta bateria.
É mais rudimentar também, né? Desde o Game Boy tem isso.
Sim, é verdade. E é só pra concluir das coisas que eles mostram lá no trailer. Mostra uma moça jogando em casa o Mario. E daí eles veem umas amigas numa cobertura vizinha e vão lá, levam o controle e o tablet. E daí jogam juntos, assim, o Mario no meio de uma cobertura estilo Nova York. Que é um negócio que ninguém tem dinheiro pra fazer hoje em dia, mas a ficção é muito bonita. E, por último, eles mostram um esquema meio esporte com o tablet rodando uma versão de Splatoon, que é uma franquia recente da Nintendo, que é tipo um paintball com crianças Lula. E tem um time japonês contra um time americano. E eles...
É um time japonês contra um time multiétnico.
Exatamente.
Eles querem enganar. Quem que eles querem enganar, cara?
A supremacia japonesa, da linha japonesa com um grupo... mais X do mundo, né? Que é os Mighty Ducks. Né?
E eles mostram nesse pedaço aí, aliás, eles até tinham mostrado antes, mas eles mostram o controle meio Pro, versão Pro, que é uma versão que você não destaca aquelas partezinhas que encaixam na lateral do tablet.
Ah, e também fala, além dos jogos que a gente mencionou, também teve o Super Mario, não sei se a gente falou. Apareceu a imagem de um Super Mario novo.
Sim, é o que a moça joga antes de ir pra cobertura vizinha ali.
Exatamente.
Mas, e assim, o que a gente sabe? O processamento desse... O processador e a parte gráfica, o software que eles vão ter para desenvolver, desenvolvedores vão ter para criar jogos para... A arquitetura, né? O que eles chamam de arquitetura é baseada na NVIDIA, que é uma produtora de placa de vídeo para computador.
A arquitetura foi elaborada em conjunto com a NVIDIA. Tem um processador Tegra, que é um processador tipicamente usado em celular, em tablet. E eles falam que tem uma placa gráfica que consegue reproduzir os poderes das placas GeForce. A questão é que GeForce é um termo um pouquinho mais abrangente.
Sim.
Pode ser, sei lá, uma GeForce 8800 ou uma GTX 1080.
E eu nem sei o que isso significa direito.
Uma GTX 1080 é a nova, a mega foda, e uma 8800 é tipo, acho que sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás. É quase pré-histórica esse ponto.
Tem um gap muito grande, né? O Tegra foi o processador que eles criaram pro Nvidia Shield, né? Que era um portátil da própria Nvidia, que é um negócio que não vingou.
Que é um negócio que, primeiro, que não tem mercado de portátil mais. O único que ainda consegue sobreviver é o 3DS, naquelas.
Uhum.
E o negócio era caro, eu acho, também. Também era... Não sei que jogos... Era essencialmente um PC portátil.
E assim, se especula que esse processador do Nintendo Switch esteja entre o poder do Wii U e o poder do PlayStation 4 e Xbox One. Ou seja, ele não tá vindo para substituir. Ele tá vindo para ser um negócio à parte, assim. Que conviva...
Tô vindo pra somar, não para dividir.
É tipo um meio termo entre o joguinho de celular e o joguinho o console tradicional. Uhum. E assim, a Nintendo mostrou várias empresas que, entre aspas, estão com ela nessa jornada aí. Basicamente todas as tradicionais estão. O que eu achei notável de ausência na listinha ali era a Rockstar. Só que a Take-Two Interactive, que é dona da Rockstar, tava na lista. Então...
E ela é dona da 2K também, e tem o NBA 2K também.
Exato. Então não se sabe direito. Acho que as maiores dúvidas que tem aí são a faixa de preço que vai ter isso daí... E especificações técnicas exatas, né? Tipo, memória interna, a capacidade de processamento e a duração da bateria, né? Que, pra mim, é a maior preocupação do ponto de vista de um portátil, né?
Fontes não oficiais falaram que, no momento, tá, tipo, entre 3 e eles querem que chegue até 5 horas de duração a bateria.
Entendi.
Do tablet. Ah, eu acabei de receber essa informação aqui, o negócio pra acoplar o tablet é só isso, ele não tem nada de especial nele, ele só carrega a bateria do tablet e envia o sinal pra TV. Então o tablet é o sistema.
Sim, então ele é essencialmente portátil, né, tipo, na essência dele. E assim, um negócio que eu achei interessante do trailer, eu não sei se a transição vai ser tão suave quanto mostra lá, Mas lá é, encaixou, tá na TV. Tipo, super imediato. Uhum. E daí desliga
encaixou,
a tela também.
Contraiu.
Encaixou, passou.
Ai, que susto.
E, enfim, mas o mais marcante pra mim foi essa questão de não ter nenhuma criança. Eu acho que a Nintendo vai tentar apostar claramente num público tipo a gente, tipo uhum. gente de 20 a começo dos 30 anos, e vai deixar pros jogos de celular que ela tá lançando, o primeiro deles vai sair em dezembro, aliás, o primeiro jogo, né, porque já tem o Mitomo, que é um aplicativo uhum. dela, o primeiro jogo da Nintendo sai em dezembro, que é o Super Mario Run, que foi anunciado até no palco da Apple, com certa pompa, assim. Então, isso daí deve ser o que eles vão tentar conquistar o público infantil, que eventualmente deve... Eles querem, esperam, que migre pra o Nintendo Switch.
Eu só não sei, cara, não sei se aquele controle com o destacável, quando você coloca no suporte, ele me pareceu muito estranho. Eu não sei se eu consigo segurar ele, eu não sei se vai ser difícil segurar ele.
Quem tem mãos grandes vai ter dificuldade.
É, exatamente. Eu tenho esse problema. Se você quiser ver exatamente qual a proporção, eu tenho um vídeo no All Jogos na época da E3 em que eu fui mostrar o controle do Xbox One novo. Uhum. E o controle que, tipo, cabe na palma da minha mão.
Ô, louco.
É bizarríssimo. Então eu mando o link depois. Mas enfim, além do NX, essa semana foi marcada, né, e terminou com a divulgação do trailer do Red Dead Redemption 2, a missão.
Que coisa linda.
Red Dead Redemption 2, cara, foi... Isso era isso que eu tava me referindo no começo do programa, quando eu falei que eu finalmente tenho um motivo pra ir atrás de um console da nova geração, né? Porque até o momento eu tô no Xbox 360. Inclusive, um dos jogos que eu tenho jogado ultimamente é Red Dead Redemption. Porque eu tô simplesmente sem paciência de ir atrás de jogos novos, eu fico só repetindo os jogos antigos que eu gosto.
Mesmo porque os jogos novos já pararam de ser lançados no Xbox 360,
exato.
Infelizmente.
Não, vamos lembrar sempre do Shuffle sobre o jogo do ano de 2015, né? Uhum. Tipo, jogos novos pra mim é qualquer coisa que foi feita depois de 2012.
Sim.
É. Mas... Não, esse anúncio realmente ele foi impactante, né? Inclusive porque a Rockstar soube lidar muito bem com os teasers, né? Que eles foram colocando. Uhum. Se eu não me engano, no domingo eles trocaram a foto de perfil da Rockstar no Facebook.
É, eles colocaram fundo vermelho só.
É, colocaram.
E aí a galera já começou a pirar.
Mas o fundo era um fundo vermelho bem típico do jogo em si, uhum. Não era simplesmente uma cor vermelha, né? Tipo, tinha as texturas do jogo. Depois, se eu não me engano, na terça-feira eles colocaram uma imagem ali com...
Não, na segunda. Na segunda eles colocaram a imagem com sete caras lá, a silhueta dos sete caras.
Com a silhueta de vários cowboys, vários caras do Velho Oeste e tal, aí...
Na terça.
E, cara, aí na terça foi que eles anunciaram o trailer, não foi isso?
É, eles anunciaram oficialmente Red Dead Redemption, primavera de 2017 aqui, né? Uhum. Que é essencialmente final do ano, essencialmente daqui a um ano. E que vejo o trailer na quinta, dia 20. Aí eles lançaram o trailer. Aí eu acho que com o trailer eles acabaram sendo um pouquinho conservadores até demais. Porque é basicamente um minuto de paisagens bonitas.
Sim.
É, tipo, um minuto de veja nossos gráficos maravilhosos.
Aham.
Uhum. Mas realmente, o trailer não entrega muita coisa e tal, e a gente ainda fica na expectativa pra saber quem que são os personagens, se a história vai ter alguma coisa a ver ou não com o Red Dead Redemption, o primeiro, né? Uhum. Se eles forem seguir a linha de GTA, dificilmente, né? Mas...
O que eu tenho ouvido é que rolam nos GTAs de vez em quando uns cameos de uns personagens antigos.
Sim,
tipo,
sim. No San Andreas aparecia o protagonista do 3 uma hora. No GTA V, o Trevor aparece matando um dos caras da expansão do GTA IV. Ele apresenta ele matando um cara do GTA IV.
Mas de qualquer forma são cameos, né? Acho sim. que. Não sei se. Não sei se caberia. Se assim. É porque acho que bastante gente enxerga Red Dead Redemption como... Não como extensão, assim, mas como um jogo que corre em paralelo com GTA, né?
É um GTA com cavalo.
Tem muito mesmo estilo, é da mesma produtora, tem várias das mecânicas do jogo são muito parecidas. Então você esperaria que o tratamento que eles vão dar pra história seja mais ou menos semelhante ao que eles fazem com GTA, né?
É.
Então acho que dificilmente esse jogo... É, quer dizer, dificilmente não, mas eu acho que a gente não deve ficar esperando muito que esse jogo vá seguir alguém da família Marston, assim. Talvez role um cameo de alguém, de algum personagem antigo, mas de realmente focar em alguém que a gente já conheceu no jogo anterior, eu acho difícil.
Mesmo porque...
E eu só queria fazer um comentário, porque quando a Rockstar começou a colocar os teasers no começo da semana, eu vi muita gente assim, Red Dead Redemption 2, tal, tá, não sei o que, blá blá blá, e aí, logo em seguida desses comentários, tinha muita gente dizendo, cara, o jogo não vai chamar Red Dead Redemption 2 por causa do Red Dead Revolver, não sei o que, vai ser Red Dead alguma coisa, tipo, muita gente, sabe, bem, bem coisa de babaca, assim, que eu joguei essa série antes de todo mundo, sabe?
Sim.
Redemption 2 não é tão legal assim. Podia ser um Red Dead, alguma coisa.
Revolution.
É.
Rebellion.
É.
Sei lá.
Não, mas é sério. Porque
Red Dead assim, Ragnar.
Mas Revolution ia ser horrível.
Pra mim, spoilers, pra quem não jogou o primeiro jogo, não faz sentido ter uma continuação. Se for relacionado diretamente com o primeiro, vai ser uma prequel. E aí é sempre algo questionável se vai conseguir encaixar no lore do negócio e tal. O John Marston morre no final, né? Então, enfim, é um jogo que se encerra tão bem em si mesmo que, tipo, você não precisa adicionar mais nada nele.
Primeiro que não é uma questão de lore. Primeiro que, tipo, Red Dead Redemption termina no começo do século XX. E o Velho Oeste acabou no século XX. Não tem como seguir a história dali. Uhum. Tipo, o que a gente considera como Velho Oeste acabou naquele sentido. Segundo, nem é tanto uma questão de lore, quanto... Essa é uma história que vale a pena ser contada. Tipo, tem teorias de que seria, sei lá, a história da gangue do Dutch, que o John Marston fazia parte. Mas, sei lá, não sei se essa história... A história, sei lá, do John se desiludindo com a gangue se destruindo... Seria tão interessante quanto o que acontece depois, quanto que acontece em Red Dead Redemption em si.
Espero que eles não façam isso, até porque eu acho que aquela história tá perfeita do jeito que tá. Tipo, é melhor não tocarem. Talvez, como a gente falou, né? Aparecer um cameo de um personagem secundário ou outro não é um problema. Tipo, um cara que é um velhão no Red Dead Redemption, e no Red Dead Redemption 2 aparece como um jovem aventureiro, sei lá.
Se o Landon Ricketts aparecer como...
E assim, pra mim, Red Dead Redemption é dos melhores jogos que eu já joguei. Acho que talvez top 10 jogos que eu já joguei. Eu acho fantástico.
Sim, é maravilhoso.
E, enfim, então eles estão mexendo num vespeiro que pra mim é muito interessante. Eu não joguei Revolver e eu joguei muito poucos GTAs. Eu joguei mais os de PlayStation 2. Então eu não tenho muita noção de como é o trabalho da Rockstar além do Red Dead Redemption. Mas o que se sabe é que, criticamente, eles dificilmente erram. Então, vai ser uma produção muito, muito, muito bem feita. E isso, eu acho que o próprio trailer mostra.
E você tem que contar também o tempo que eles levaram pra anunciar essa sequência, né? O Red Dead Redemption original é de 2010.
É,
né?
Só que daí então, tem que lembrar tem o GTA V no meio, né?
Não, sim. Mas o que eu tô dizendo é assim, eles tiveram esse tempão todo pra... Eu acho que... Me parece que houve, ou está havendo, sim, uma preocupação muito grande com qual história eles vão contar, sabe? Porque acho que, certamente, eles têm consciência do impacto que Red Dead Redemption teve, especialmente pelos personagens, pela história mesmo. Então, acho que eles não quiseram tentar uma continuação antes, justamente para não... Para tentar ficar meio imunes a errar essa história, né? E desenvolver uma história que realmente... cativasse os jogadores, né? Assim, uma coisa que eu fico pensando é assim, será que faria sentido o jogo se chamar Red Dead Redemption 2 se ele fosse uma prequel? Será que isso não ficaria meio esquisito?
Sim, pra mim não faz muito sentido.
Cara...
Mas o que eu acho que é uma decisão de marketing. A Red Dead Redemption virou uma marca, como Grand Theft Auto. Virou uma marca e daí eles botaram o 2 ali pra... Enfim... É, reconhecimento de mercado, basicamente. Eles não quiseram usar Red Dead como a marca.
Mas eu acho que pra quem se importa com isso, cara, eles usarem simplesmente Red Dead ou alguma coisa, já ia cumprir a função, sabe?
Sim, eu também acho. Mas provavelmente é uma decisão de engravatado, não do estúdio, assim, eu imagino. Sei lá, eu imaginaria isso, pelo menos.
Cara, sobre Red Dead Redemption 2. É difícil ser uma sequência, porque como eu já falei, a história do Red Dead Redemption termina em 1914. Não se pensa muito em Velho Oeste nesse sentido, mas... A menos que faça uma história, sei lá, ao mesmo tempo...
É, talvez nisso, em outro lugar dos Estados Unidos, em outro lugar perto da fronteira do México, sabe?
Talvez.
Uma coisa que eu vi, desculpa, só isso que você falou de localizações, uma coisa que eu vi é que um pouquinho antes de eles começar, de a Rockstar começar a oficializar esse burburinho... Eu vi que rolou um burburinho de um suposto mapa que teria vazado.
Sim.
Tipo, sei lá, uma ou duas semanas atrás, um cara falou, esse aqui é o mapa do próximo Red Dead Redemption, quando ninguém ainda sabia que ia ter,
Sim.
se ia ter de fato. E esse mapa, ele parece que a região mais ao sul dele é a região de Blackwater, que pra quem não se lembra, é a região que tá mais ao norte do Red Dead Redemption.
Então seria
então, parece... parece que assim, ele é uma expansão daquele universo que a gente já conhece a partir de um determinado eixo que vai ser comum, assim.
Só que seria tipo um Oito Odiados, né? Porque a região de Blackwater é essencialmente o Pacífico Norte.
Bom,
sei lá... Oregon,
Sierra, Oregon,
Washington, essas coisas. Então seria tipo o Canadá.
A Rockstar ela consegue condensar coisas em um jogo, né? Por exemplo, o GTA V é uma grande Califórnia, né?
Uhum.
Então,
sim.
Eles são muito bons em criar um mundo condensado.
Na verdade, Califórnia é mais
uma grande Califórnia é o San Andreas, né?
A Califórnia mesmo é San Andreas, que tem uma versão de São Francisco e Los Angeles, e até um pouco de Nevada com a versão fictícia lá deles de Las Vegas.
O que eu acho que dá pra gente saber de história, assim, é que me parece que vai ter um pedaço de fuga, né? Porque no trailer fala, when the time comes, you gotta run and don't look back, this is over. Daí tem uns negócios pegando fogo, então eu acho que esse é o tom inicial que eles vão dar, pelo menos, pra esse jogo. Mas mostraram muito pouco, né? A gente até tá tendo uma discussão bem densa sem ter tanto fundamento.
Sabe porra nenhuma.
Sim. Mas o que importa disso pra mim é que provavelmente amanhã. É que provavelmente ano que vem eu vou ser obrigado a ter um PlayStation 4. Porque ano que vem chega o Final Fantasy VII novo?
Teoricamente, sim.
É.
Tem Final Fantasy XV sai nesse ano também.
Sim.
Se você tiver interesse.
Então acabou.
Tem um detalhe também, que eu vi muita gente bem cética em relação a essa data de lançamento, porque a Rockstar também costuma adiar
jogos. A Rockstar adia essas coisas. Pode ser que, sei lá, caia pra 2018, nunca se sabe. Mas vamos ver. Sei lá, o jogo deve estar em produção faz tempo, esse ponto.
Sim.
Pelo menos uns 6 anos.
E eles não são um estúdio pequeno.
Não é Rockstar. A Rockstar são vários estúdios. O Red Dead Redemption tá sendo tá sendo feito pela Rockstar San Diego, que é o que fez
o Red Dead Redemption 1.
Quem faz a galera do GTA... Embora eles tenham colaborado nos outros GTAs. Mas a galera principal do GTA é o Rockstar North, que é um estúdio que fica lá na Escócia.
Enfim.
Bom, partindo dos videogames para os filmes, a gente teve também dois grandes trailers de obras baseadas em quadrinhos que... Acho que um foi uma grande surpresa, né? Um foi uma grande surpresa pelo conteúdo, o outro foi meio que surgiu do nada, que foi o Guardiões da Galáxia 2. Que mostrou tanta coisa, porque era basicamente um teaser, mas mostra que ainda mantém aquele espírito irreverente e com um visual bizarro do primeiro filme.
O Guardiões da Galáxia, talvez de todas as coisas que a gente tem pra falar aqui hoje, talvez seja o menos surpreendente, né? Tipo, foi um teaser legal, foi um teaser bem feito e tal, não sei o quê, mas segue muito na linha. Ele, inclusive, usa uma música que foi muito muito significativa no primeiro filme e tal. Então, assim, bacana, legal, estamos ansiosos pra ver o filme, mas o trailer não diz nada de novo. Assim.
Eu até fiquei meio... não fiquei muito animado com o fato deles terem usado o
Hootana Feeling
de novo. Tudo bem que é o tema não oficial do grupo, mas...
Sim.
Sei lá, podiam ter usado uma música nova.
Começado com apresentado parte da trilha nova, porque o primeiro filme tem uma trilha bem baseada numa parte da história musical, né? Exato. Agora vai ser a Mixtape 2, né? Awesome Mixtape 2. E eu não sei vocês, mas eu vi comparações da galera na internet. Eles também soltaram um pôster, os caras com jaqueta de couro e tal. E eu vi uma comparação com uma capa de CD do Ramones. Então,
o comentário que eu vi a respeito disso é que parecia mais uma foto de boy band do que um pôster de filme.
Sim, tá bem Backstreet Boys, cara.
Então, eu acho que o primeiro filme é muito guiado pela trilha. Imagino que esse vai ser de novo, só que eles devem dar um salto temporal aí. Então, deve ser legal. E eu gostei da apresentação, mas como vocês falaram, não teve nada muito diferente nela. É o mesmo tom.
O mais, interessante é que, a julgar pelo trailer, pelo pôster e um pouco do trailer, a Nebula e o Wandu vão estar... vão ser essencialmente aliados, os Guardiões. Ou parte dos Guardiões, até. Porque o Wandu no Yondu nos quadrinhos, ele é um personagem bem diferente. Ele é um dos membros dos Guardiões da Galáxia originais.
Bom, eu acho que foi um consenso nosso que esse é o melhor filme da Marvel no podcast que a gente fez sobre os filmes de super-heróis. Então, é claro que todos nós estamos empolgados para o lançamento desse filme.
E é também importante notar que aquilo foi basicamente um teaser que a Marvel pediu para os caras fazerem, né? Tanto que o James Gunn, ele falou publicamente, cara, a gente tava preparando um outro trailer que é um pouquinho mais elaborado, que deve chegar daqui a pouquinho. Mas, enquanto melhor. Isso, tem esse daí. O outro trailer, que saiu hoje também, foi...
Esse sim foi surpreendente, cara.
Aí sim, foram surpreendidos novamente com o próximo filme do Wolverine, que é conhecido apenas como Logan. E, Rodrigo, eu tenho uma informação importante pra você.
Diga.
É um dado importante. Sabia que o nome do Wolverine é Logan? Ele é conhecido como Logan?
Nope. Inclusive, é um negócio que eu tava me perguntando qual que é o motivo. E daí, rola várias vezes no trailer.
Não,
tipo...
hoje à tarde no WhatsApp eu cheguei e falei, pô, eu vi o trailer novo do. Eu vi o trailer do Logan, tá bonito pra caramba e tal. Rodrigo, Logan é aquele negócio do Wolverine? Aí, cara, você fica desarmado, né? Não tem como responder a isso.
Eu tinha visto o pôster, tipo, escrito Logan, e daí tinha as garrinhas do Wolverine saindo de uma mão. Daí eu falei, ok, imagino que seja alguma coisa do Wolverine.
Mas você não viu nenhum filme de X-Men que, tipo, eles se referem ao Wolverine como Logan, sempre?
Então, eu vi partes do X-Men Primeira Classe e os outros eu não assisti. Então, eu até no trailer, em nenhum momento falam diretamente pro Wolverine que ele é Logan. Tipo, tá aquelas cenas, tipo, ele lutando e a menininha do lado, e daí rola, Logan, você tem que fazer isso. E daí, tipo, Logan é o Wolverine ou a menininha?
Jesus, Rodrigo.
Mas essa é a minha ignorância.
Ai, caralho. Mas enfim.
Mais uma informação também. O fato é que o Logan também não se chama Logan, né? O Wolverine não se chama Logan. Logan é o nome preferido, é o nome que ele prefere ser chamado.
Ah, tá.
É o nome social.
Exatamente. É o nome artístico dele.
Uma coisa que eu conheço.
Não, o nome artístico é Wolverine, porra.
É verdade. Uma coisa que eu conheço,
nome de guerra,
e que talvez seja surpreendente pra vocês, afinal eu não sou um cara que conhece muito de música, então dropar que eu conhecia aquela música e sabia que era uma versão de Nine Inch Nails é algo surpreendente. Não?
Oi? Quê? Não!
É?
Não.
É? Não? É? Cara, eu tenho quase certeza que aquela versão de Hurt, que eu sei que é do Johnny Cash, é uma música original do Nine Inch Nails. Que, eu li isso um tempo atrás, assim.
What? É sério isso? Sim. Não, é do Johnny Cash mesmo, cara.
Eu acho que a música é velha demais pra ser parte do repertório do Nine Inch Nails.
Tenho quase certeza que é do Nine Inch Nails. Continuem falando que eu vou pesquisar aqui ao vivo.
Cara, Johnny Cash é modas antigas e...
Sim, eu tô ligado.
Nine Inch Nails é...
Não, aparentemente ele tem razão. A música foi de 2002, sei lá.
É tipo uma música do último álbum do Johnny Cash e é tipo uma versão dele de uma música do Nine Inch Nails. Eu li isso... Ah, putz, agora eu não lembro exatamente quando.
É um cover retrô, basicamente.
É, é engraçado, né? É um negócio curioso. E acho que foi do último álbum dele, no ano que ele morreu, se não me engano.
Olha aí, Rodrigo ensinando.
Caralho, bom.
Rodrigo ensinando o Vitão sobre o mundo da música, cara.
Nossa, isso, tem que dar um abraço e torcer agora.
Hoje é o dia do contrário.
mas enfim, o Rodrigo fala, me ensinando música e eu falando sobre games atuais, né? Tipo, a gente tá no Upside Down agora.
Exatamente.
Mas, não, falando do trailer em si, cara, eu achei muito surpreendente porque o trailer é muito bonito, é muito bacana. E assim, eu gosto de filmes do X-Men, mas historicamente todo mundo sabe que filmes do Wolverine são uma bosta. Assim,
eu
uma
acho
merda,
o
né?
The Wolverine até ok pela
o Origins?
Ação. Não, o segundo. Eu acho até
ok o Wolverine, ação, que é o Wolverine imortal,
no Japão,
né?
É, o Wolverine no Japão.
É.
A ação do Wolverine 2 é legal pra mim, só que também a história é bem whatever.
Mas tipo, o roteiro é muito whatever, cara.
É assim.
Tipo, é isso. Os filmes do Wolverine em geral são... Tipo, eles perderam credibilidade. E esse filme, ele parece que ele vem com uma carga muito diferente dos outros, assim.
Pra
parece
mim,
que...
eu chamei de The Last of Logan. Eu sei que essa piada deve ter surgido em outros lugares, mas é basicamente The Last of Us com o Wolverine no lugar do Joe. Que ele tem que proteger, tem que proteger uma menininha. É um futuro pós-apocalíptico e tal. Porque X-Men sempre tem que ter um futuro pós-apocalíptico.
E tem o Sim. Patrick Stewart, né?
O Patrick Stewart volta como o professor Xavier e tal.
Pois é, mas enfim, eu achei surpreendente o fato de que foi um trailer que me fez ficar com vontade de assistir o filme, assim.
Uhum.
Porque, eu tinha essa informação antigamente, beleza, vai ter um novo filme do Wolverine, foda-se, filmes do Wolverine não são bons. Mas esse trailer, cara, tá de parabéns.
Eu também achei bom. Assim, a estética dele é um pouco genérica, tipo, exército e tal, mas a proposta parece legal, né, dele proteger a menina nessa pegada meio Last of Us, que nem vocês falaram. Eu fiquei Exatamente. Interessado em assistir.
Mas vamos ver, né, quero que esse trailer bom fosse indicativo de filme de qualidade, o Esquadrão Suicida teria sido bem melhor.
Certamente.
Pois é, mas a questão legal dele, assim, o que ele parece que ele muda muito é que o foco dele vai cair bastante mais pro drama. Óbvio que ainda vai ter muita ação, porque é um filme do Wolverine e tal, e tem que respeitar a franquia, mas vai ter um foco mais no drama do que foram os outros filmes, né? Então acho que talvez isso possa ser um caminho interessante, até porque é a despedida do Hugh Jackman, né, como Wolverine.
Sim. O cara tá com quase 50 anos. Tipo,
quase 50 anos? Acho que ele tá com quase 60, cara.
O Patrick Stewart tá começando a ficar mais com um cara mais de novo do que ele. O Stewart não envelhece. Então as pessoas vão envelhecendo ao redor dele. Bom, acho que é isso. Todos esses filmes e jogos, tirando Red Dead Redemption, vão sair basicamente na faixa de março e abril de 2017. É meio que tudo ao mesmo tempo. O Guardiões da Galáxia sem abril, o Logan sai quando mesmo?
3 de março de 2017.
3 de março, o Nintendo Switch sai em março também. Então, começo de ano de 2017 vai ser meio conturbado. Mas até lá, a gente vai esperando, né?
Sim.
Tem algumas coisas antes aparecendo, Doutor Estranho, por exemplo. Mas enquanto isso, enquanto a gente espera, o Nerdman tem várias coisas planejadas, né? Pelo menos no futuro próximo. Tem, por exemplo, a gente deve fazer dois podcasts especiais de... dois nanos especiais de Westworld. Um no episódio 5, depois do episódio 5. Outro depois do episódio 10, depois que a temporada acabar, pra meio que digerir o que tá acontecendo na série, porque é uma loucura existencialista foda. E, além disso, a gente também está, além de podcast, a gente está fazendo vídeos. O Vitão fez um vlog de The Get Down, que a gente acabou não fazendo um programa, um podcast a respeito, né? Mas vale a pena assistir. E eu e o Rodrigo estamos gravando uma série especial chamada 20x64, meio que dando uma olhada nos jogos antigos do Nintendo 64, que fez 20 anos em 2016. A gente já lançou um de Super Mario 64, que é o primeiro jogo e o primeiro grande jogo do console. E outro que deve sair em breve, sobre Wave Race. E aí, saudades de corrida de jet ski.
É isso aí. É,
que tá de parabéns por ter, por representar diferentes biotipos.
Sim, os gordinhos, as mulheres.
Os gordinhos foram bem representados naquele jogo, então vale a pena dar uma olhada. Enquanto isso, você também pode falar com a gente pelo site nerdman.com.br, no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, @nerdman_br. Opiniões sobre os trailers, opiniões sobre qualquer outra coisa, não sei. Vamos ficando por aqui, eu sou Vitor Ferreira.
Eu fui Vitor Camilo. Adeus.
E eu sou Rodrigo agora. Trindade.
Nem esperou o Rodrigo se despedir. Bom, enfim. Tchau, gente.
Tchau. Valeu. 1,000,000 miles.